Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo 6, que ela intitula De Culpa, e ela estava falando sobre o serial killer, que são pessoas fragmentadas na mente e que cometem essas atrocidades todas e atinge pessoas que a gente acha que são vítimas, inocentes, mas não são. São pessoas que necessitavam daquela experiência, a gente não sabe as vidas pregressas deles. A doutrina espírita, ela nos coloca frente a frente a uma nova realidade, que é a realidade espiritual. Quando a gente não conhece a doutrina, a gente vê o mundo só pelo aspecto aqui, da vida aqui embaixo, aqui no plano físico. Mas só que o plano físico, ele é uma constante de variáveis que tem como base a vida espiritual. Então, tem coisas que acontecem aqui que você não entende, mas tem os fundamentos na evolução do espírito, a necessidade do espírito. Então, o Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, e o André Luiz que escreve, ele diz o seguinte: não basta nascer ou renascer na Terra, porque as formas fazem e se desfazem todos os dias. O que importa é o que cada um faz entre o nascer e o desencarnar. E também naquele mesmo momento ele vai dizer o seguinte: Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física. É isso que nós temos que estudar, sabe, gente? Isso que tem que ser levado para a pauta dos nossos aprendizados. Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física. Para nós, uma existência física é assim, como se fosse a própria vida no todo. Não, uma existência física é um período. Quando Paulo diz que nós só temos uma vida, sim, uma vida só, que é a vida espiritual, mas várias existências dentro de uma mesma vida. Nós temos que entender isso, para a gente poder ser mais tranquilo, mais feliz, não ficar guardando sentimentos negativos, como esse sentimento de culpa. Se você errou, você vai ter chance de recuperar o teu erro? Nossa, como vai ter? Mais cedo ou mais tarde, a vida vai te dar toda a oportunidade de você se recuperar. E sabe por quê? Porque você é filho de Deus, filha de Deus. E você não nasceu, Deus não te criou para ficar guardando culpas. Deus te criou para ser livre. O erro cometido tem toda a possibilidade de recuperação. E aí ele te propõe essa recuperação, né? Pode apresentar-se gentis e atraentes o serial killer, conseguindo dessa forma conquistar as suas futuras vítimas, antegozando, no entanto, a satisfação da armadilha que eles prepara, estimulando ao golpe final, bloqueando a culpa, saciam-se por breve tempo na aflição e no desespero de quem leva a consumção. Quanto maior for o pavor de que o outro demonstra, mais estímulo para golpear experimenta o agressor. A fúria sádica explode em prazer mórbido e cessa até nova erupção. É muito difícil, minha gente. A gente não tem noção do que somos. Não. Nós ainda não sabemos o que é um espírito, o que é uma alma em evolução, sabe? É preciso ter muito conhecimento sobre isso. Às vezes nós temos atitudes, não chega a ser de um serial killer, né? Aqui, como ela coloca, né? Essa pessoa sádica, que vê prazer, até na preparação da armadilha, já sente prazer. Vamos pensar nisso. Mas a gente não conhece nada sobre nós mesmos. Por isso que o Sócrates coloca, né? Conheça-te a ti mesmo, Santo Agostinho reforça no Livro dos Espíritos. Vamos pensar seriamente em nos conhecer. Por isso que nós estamos propondo o estudo mais aprofundado. Né? Mais aprofundado. Sair um pouquinho daquela periferia. Vamos aprofundar um pouquinho mais. A psicologia hoje já pode nos ajudar muito. Ela já fizeram muitas pesquisas. São pessoas de bem que estão lutando para entender a alma humana, né? Uma pena que eles não são reencarnacionistas. Só falta isso na psicologia e na psiquiatria. ou eles se tornam reencarnacionistas, ou o trabalho deles vai chegar numa hora que acaba. Não tem mais onde avançar. Mas eles chegaram lá, outros espíritos já estão reencarnados aí para fazer esse avanço dentro do estudo da psicologia e da psiquiatria. Mas olha, nós já podemos começar a conhecer a nós mesmos. Fazer estudos profundos. O que, que eu vejo muitas vezes? A pessoa diz assim, ah, eu não gosto de ler Joana de Angelis não, que é muito profundo. Claro que é profundo. Precisa desse aprofundamento. Senão não vamos sair do lugar. A gente vai, pois é, minha filha, você viu o que aconteceu? O carro passou em cima da pessoa ali agora, o trem partiu alguém no meio. Sabe, a gente vai ficando aqueles horrores. Nossa, que isso? Coitado! Sabe? Não sai disso. A gente não faz uma análise. Por que que aconteceu isso? Alguma coisa tem nesse meio. Senão Deus não permitiria isso. Definitivamente, nós tivemos agora esse caso lá da barragem, né? Teve pessoas que se salvaram. E teve pessoas que estavam lá que não tinham que estar. Sabe? Então, não vamos assim criar esses dramas profundos onde tudo tem explicação dentro das leis de Deus. Dói, dói, mas a gente não pensou na hora que fez. Aí agora vai ter que sofrer as consequências. Mas só que a coisa é tão interessante, você vê, esse pessoal que desencarnou lá de Brumadinho, eles estão sendo motivos de ações governamentais para melhorar essa situação. Muitas barragens estão interditadas e vamos considerar aí que temos que resolver essa situação. Por exemplo, aqueles dejeitos lá da barragem, aquilo pode ser transformado em tijolo. Por que não fazem isso? Então tem que criar uma lei. Olha, todo dejeito tem que ser industrializado. É uma coisa simples. Correu um vídeo aí na internet de um senhor que faz isso. Ele faz casas com dejeitos das barragens. Então, quer dizer, pode ser que aqueles nossos irmãos e irmãs que desencarnaram, que naturalmente estavam cumprindo ali uma determinação divina nas suas evoluções, eles deixam esse recado para o povo, para o governo. Tome mais conta disso. Eu estou indo embora por um processo necessário à minha evolução, mas que fique para vocês aí a informação de que precisa mudar. Não pode mais continuar assim. Está vendo como é que de um grande mal você tira um grande bem? Agora ela vai entrar nos processos de libertação da culpa. Isso é muito bom a gente saber, né? Como é que eu me liberto das culpas. Então vai dizer o seguinte, ó. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos quando os mesmos não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade. Sem dúvida, perder-se-ia o controle da situação, permitindo que os indivíduos agissem irresponsavelmente. Todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. O antídoto para a culpa é o perdão. O antídoto da culpa é o perdão. Esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade e à natureza. Está vendo? Perdão. O perdão resolve o problema da culpa. Porque como é que eu posso não perdoar se eu também vou precisar de perdão? Ou a pessoa só faz coisa certa? Né? Será que você conhece alguém que não erra, que não precisa de perdão? Né? Então, se eu preciso de perdão, eu tenho que aprender a perdoar também. Isso é lei de causa e efeito. Entendem? Então, se a gente começar, a pessoa cometeu um engano, seja como ela coloca aqui, ó, contra si mesmo, como a comunidade, a natureza, ela cometeu um engano, vamos perdoar, porque vai evitar que ela entre no processo de culpa. Ah, mas é para você pagar. Vai pagar sim, mas dentro daquela estrutura de Deus. Ele que sabe como é que vai resolver isso com aquele filho ou com aquela filha. Não sou eu que vou dizer, não, é que tem que pagar, tem que pagar. Se a pessoa cometeu um engano muito grande, ela foi justiçada, né, por aqui, pelas nossas leis aqui, já é um pagamento. Já é um pagamento. Agora, para que eu vou ficar guardando o ódio daquela pessoa, não é? Aumentando seus conflitos? Muitas vezes a gente vê aí, eu vejo às vezes certos programas de televisão, aliás, eu nem vejo, eu passo perto de pessoas aí que só gostam de falar os problemas que acontecem no dia a dia. E eles falam cada coisa, nossa, que dá até pena. Eles acusam com tanta veemência que eu fico pensando assim, ah, por que que eles não estudam uma forma de ajudar a pessoa? Ô, meu irmão, você cometeu esse engano aí, tá vendo o erro que você cometeu? Vamos ver, quem sabe você melhora, quem sabe você pode entrar numa escola aí de aprimoramento, mas nada disso. Nossa, eu vejo pessoas dizendo assim, fulano que fez isso tem que morrer. Morrer para quê? Não vai ter morte, vai ficar no mundo espiritual atazanando a vida dos outros. Tem que educar o indivíduo. E você errou, então vamos educar esse indivíduo. Vamos colocar esse indivíduo numa escola de educação ética, de educação moral, sei lá como, mas não, eles ficam acusando, sabe? Nossa, mãe. O sujeito chega, mata lá não sei quem, mata não sei quem, aí o peso cai sobre ele, não é quem desencarnou. Às vezes quem desencarnou é que provocou todo o processo. E o outro que é um desequilibrado ou a desequilibrada vai na onda e acaba cometendo um erro. Mas aquilo teve parceiros. Ninguém erra sozinho. Ninguém trai sozinho. Sempre tem o parceiro ou a parceira. Temos que entender assim, né? Para que a gente possa ter uma participação mais inteligente na vida. Desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Coragem de pedir perdão, coragem de perdoar. Mecanismos terapêuticos de libertação da culpa. Guardem isso. Consciente do erro, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação e nenhuma é mais eficiente do que a de auxiliar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. Tratando-se a culpa que remanesce no inconsciente procedente de existência passada, a mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos, ensejando-se trabalho de edificação, torna-se o mais produtivo recurso propiciador do equilíbrio, libertador da carga conflitiva. Mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos. É isso. Isso a gente aprende na doutrina espírita. Isso a gente aprende com o Evangelho de Jesus. Ignorando-se a procedência, não se lhe impede a presença em forma de angústia, de insegurança, de insatisfação, de ausência de merecimento, respeito de tudo de bom e de útil quanto sucede. Assimesmo, o esforço em favor da solidariedade e da compaixão elabora mecanismos de diluição do processo afligente. É comum que o sentimento de vergonha se instale no período infantil, quando ainda não se tem ideia da responsabilidade de deveres, mas se sabe que é correto ou não para praticar, quando não se sabe, né? Não resistindo ao impulso agressivo ou à ação ilegítima, logo advém a vergonha pelo que foi feito, empurrando para fugas psicológicas automáticas que irão repercutir na idade adulta, embora ignorando-se a razão e o porquê. Então, a culpa tem a ver com o que foi feito de errado, enquanto que o sentimento de vergonha denota a consciência da responsabilidade do conhecimento da ação negativa. A saúde mental e comportamental impõe a liberação da culpa, utilizando-se do contributo valioso do discernimento que avalia a qualidade das ações e permite as reparações quando equivocadas e o prosseguimento delas quando acertadas. Então, aí está, prezados amigos, prezadas amigas, a forma de nos libertarmos da culpa, né? Vamos tentar fazer com que a sanidade mental venha até nós. E nós vamos conseguir isso através de amar e instruir. Fique com Jesus, muita paz.